Para nós é um prazer enorme. Quero cumprimentar todos aqueles eleitores que confiaram em mim, né? E depositaram o voto na urna e que ajudou na soma total dos votos eu chegar a Brasília na minha reeleição. Para nós é muito importante. Bandeirantes é uma cidade bonita. É uma cidade de onde saiu dois jogadores do meu time, que nós éramos campeão, né? Com Tião, Batiá e Paquito, né? É uma lenda bonita aí do norte bonito aí do Paraná. Mas para nós é um prazer estar aí, estamos à disposição e esperamos realmente colaborar com o município a partir de agora, daqui para frente, todo ano, enviando algum recurso para que o povo dessa querida cidade possa ser beneficiado.
Bom, deputado, antes da gente falar exatamente dessa emenda, vamos falar do trabalho do senhor como liderança, todos paranaenses lá em Brasília. E ontem, inclusive, no período da manhã, o senhor esteve reunido com toda a bancada, juntamente com o governador do Paraná. Algum assunto que foi discutido de relevância para nós aí?
Olha, sem dúvida, nós solicitamos uma agenda ao governador Ratinho. Ele prontamente usou seu tempo, um café da manhã hoje importante, tiveram vários deputados federais debatendo assuntos de importância no estado do Paraná. É o início de muito trabalho em Brasília. Temos lá aprovação de projetos importantes que afetam a vida do paranaense, como a reforma tributária, que da forma que está sendo colocado, o Paraná se sente prejudicado nos seus objetivos. O povo do Paraná, que produz, que é um estado produtor, vai acabar perdendo recurso financeiro. Então, esse foi um dos temas do debate hoje lá, muito importante. Como todo o povo paranaense sabe, nós temos que defender o nosso estado, que é o estado produtor. E nessa nova reforma, vai acabar distribuindo a riqueza que nós produzimos para outros estados que não produzem. Eu acho importante isso, mas temos que preservar a arrecadação do nosso estado, senão vamos ter problema. Tratamos da questão do fechamento de uma empresa aqui em Araucária, que afeta bastante a vida de 1.000 servidores que foram demitidos já. Inclusive, está marcada uma agenda com o presidente da Petrobras, com o governador, estaremos lá na quinta-feira para tratar desse assunto importante, inclusive se se concretizar também a desapropriação da Petrobras aqui em Araucária, da refinaria, nós teremos prejuízos para o estado também. Então, nós temos que olhar esses fatos que mexem com a vida do paranaense, porque quando a gente perde ICMS, todo cidadão perde, de Bandeirantes perde, Cambará perde, de Nova Santa Bárbara perde, de Foz do Iguaçu, no estado natal também perde todo mundo. Então nós temos que tentar que esse prejuízo não afete a vida de todos nós. Tratamos também de um assunto importante, que são as concessões das estradas, né, que vai ser licitado novamente para baixar o pedágio do Paraná, que é um absurdo que nós pagamos hoje, de uma forma aonde a gente consiga fazer isso dentro da lei, mas preservando aqueles que produzem, que tem o transporte, é importante que as estradas sejam bem cuidadas, mas que não se pague muito para que isso aconteça, porque aí afeta a economia do estado. Então foram vários assuntos que foram tratados, as emendas parlamentares, a qual agora eu quero até parabenizar o governador Ratinho, que prontamente ele fez uma parceria com os deputados, nós conseguimos recursos para ônibus escolares para os municípios do Paraná, no valor de 50 milhões de reais, e ele deu uma contrapartida de mais 25, são 75 milhões para a compra de ônibus escolares para os municípios do estado do Paraná. Os deputados vão indicar quais são os municípios da sua base, mas veja que quanto é importante essa parceria com o governo do estado. São 60 milhões para a compra de equipamentos, para arrumar as estradas. Nós somos um estado produtor e precisamos arrumar as estradas vicinais que transportam o produto da economia do nosso estado. Conseguimos 60 milhões, o governador vai colocar mais 30 milhões em contrapartida, são 90 milhões para compra de patrola, para carregadeiras, cavadeira hidráulica. Veja o quanto é importante o governo do Paraná trabalhar unido com a bancada federal. A bancada federal inclui também 3 senadores, que hoje estão fazendo um trabalho importante no nosso estado. Acabou a eleição, nós entendemos que o nosso governador foi escolhido pela maioria dos eleitores do nosso estado do Paraná, do cidadão, e a partir de agora nós temos que trabalhar juntos, unidos, buscando o bem-estar do povo paranaense.
Deputado, o senhor falou que mais uma vez, se continuar nessa linha, nessa reforma tributária, o Paraná poderá ser prejudicado. E aí eu não estou tirando o mérito do nível, da qualidade dos atuais deputados e senadores, vamos deixar isso bem claro. Mas falta um pouco mais de força política ao Paraná, por exemplo, como tem o Rio Grande do Sul, como tem Minas Gerais.
Viu, Sérgio, nós temos que nos unir com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são estados produtores. Os estados que produzem vão perder. É, só para você ter uma ideia, hoje já nós perdemos. Você sabe muito bem que a energia que nós produzimos aqui, o ICMS é pago quando o pessoal usa. Aí é muito importante nós entendermos que é claro que nós temos que distribuir a riqueza do Brasil, mas nós temos que preservar a nossa arrecadação também. Então temos que melhorar essa situação. A nossa bancada do Paraná é uma bancada forte e unida. O problema é que o pessoal fala, a bancada do Nordeste é unida. É que o Nordeste, a bancada do Nordeste, ela equilibra as forças no Senado. Para quem está nos ouvindo saber, o Acre é um estado pequenininho, ele tem 3 senadores. Se pega Amapá, tem 3 senadores. Se pega São Paulo, tem 3 senadores. Pega o Paraná, tem 3 senadores. Então, quando você junta essa quantidade de senadores, você vai ver que é um desequilíbrio na votação dos interesses dos estados. Porque o Nordeste tem mais votos do que o Sul. Então, esse é o grande problema que nós temos que ver. Tanto que agora, na distribuição dos recursos do pessoal, foi a leilão, nós tivemos uma batalha incrível para conseguir viabilizar recursos de uma forma a atender o Sul também. Não foi fácil. E não é só o Paraná, é o Rio Grande do Sul, é Santa Catarina. São Paulo é um estado, ele produz e consome. Então, São Paulo equilibra as forças para ele. Mas Paraná, Santa Catarina e os estados mais do Sul, eles sofrem realmente essa pressão. E nós temos que equilibrar essa força, levando e mostrando que não é porque tem maior número de senadores que o Nordeste tem que levar mais recursos. Nós temos que fazer um projeto que seja da nação brasileira, que atenda todos os brasileiros, seja ele nordestino, ou seja do sul, seja do centro, seja do sudoeste. Quer dizer, a importância é isso, Rio de Janeiro. Então nós temos que trabalhar dentro de um projeto que seja projeto da nação brasileira e não para atender isso ou aquele estado. Então é isso que a gente está se mobilizando, a reforma é necessária, o povo brasileiro tem que pagar menos imposto, isso sem dúvida alguma é o foco desse processo, mas nós temos que entender que nós não podemos gerar problemas para os próprios brasileiros que moram em determinadas regiões.
Bom, deputado, explorando o senhor como chefe da bancada, mas isso acontece em todos os estados, mas vamos falar em especial do Paraná. São bastante heterogêneos em termos partidários. Na hora de discutir, de brigar pelo Paraná, são bastante homogêneos a bancada paranaense?
Sem dúvida. Nós somos coordenadores de uma bancada. Nosso trabalho é fazer com que os nossos deputados tomem conhecimento dos fatos, do que é necessário. A bancada do Paraná, eu quero deixar aqui, até parabenizar essa bancada, porque eu estou há 4 anos coordenando essa bancada. Em todo momento que o Paraná chamou que teve problemas, a bancada se posicionou. Você lembra quando ia fechar várias zonas eleitorais do Paraná, daquele movimento que teve? A bancada se posicionou e o Paraná foi um dos únicos estados que praticamente não alterou as zonas eleitorais, porque ia prejudicar muito aquele cidadão que vai votar. Tivemos agora, o ano passado, nós ia fechar a Receita Federal, a Superintendência da Receita Federal do Paraná, a bancada federal se mobilizou, bateu de frente e a Receita não saiu do estado do Paraná. Então, nós estamos sempre trabalhando a favor do cidadão paranaense para que as coisas aconteçam para o bem do nosso povo. Agora, é claro que os interesses divergem em determinados pontos e lá em Brasília ainda tem um problema maior, porque lá tem os partidos que buscam o poder, a esquerda que hoje está fora do contexto do poder, eles têm um pouco de dificuldade em contrapor, às vezes, projetos que são de uma ideologia mais à direita, mais de deixar o Estado menor. Então, aí sim, mas a questão do Estado do Paraná, pode ter certeza que não existe partido político, não. Nós dizemos que o nosso partido é o PR, hoje podemos dizer, porque não tem mais o partido político, o PR, né? Hoje tem o Estado do Paraná. Esse é o nosso partido, é para esse estado que a bancada trabalha com muita eficiência e com muita vontade de fazer as coisas acontecer.
Bom, deputado, nós estamos aí num dilema essas cidades com menos de 5 mil habitantes. O senhor acredita que isso irá para frente mesmo?
Não.
Que
é? Vamos entender, e é importante que o povo entendesse isso também. Quando você tem que fazer, dividir um município em dois, você tem que fazer um plebiscito, existe uma legislação própria para fazer, e quem escolheu mudar, certo, envolvido ou influenciado por opiniões de políticos, mas foi o próprio cidadão que pediu para mudar. E essa mudança foi feita. E hoje, se você avaliar, não creio que esse gasto que tem o município seja tão importante que você vai juntar. Vai juntar quem com quem? Por exemplo, quem que vai querer se juntar com um município ou com outro? Você pega lá a Moreira com Nova América da Colina. Como é que vai se juntar isso aí de novo? No meu entendimento, esse é um projeto fadado ao fracasso, porque depende da participação do cidadão. É ele que pediu para se dividir, é ele que vai ter que pedir para juntar. Agora, hoje já, se o município quiser se unir com outro, e o povo daqueles dois municípios quiserem, hoje é possível fazer. Não é necessário uma lei. Não é? Obrigar o município a fazer, eu acho uma situação um pouco delicada. Não vejo como isso vai passar lá no Congresso, porque nós temos que respeitar, acima de tudo, a vontade do cidadão. E a vontade do cidadão foi dividir. Se o cidadão quiser hoje, ele pode começar um processo de unificação dos dois municípios, desde que seja interessante isso acontecer. Não tem por que não voltar ao que era antes. Pode voltar, mas tem que ter hoje já uma decisão do cidadão que mora no município. Eu não vejo que por uma lei, um decreto, uma medida provisória, isso possa acontecer, porque isso fere os interesses de todo brasileiro que mora em pequenos municípios.
Bom, deputado, vamos deixar a política nacional e estadual, vamos falar um pouco do trabalho do senhor. Há esses dias o Carlinhos Carvalho, que é o prefeito de Itabaracá, esteve dando uma entrevista, falou muito bem do senhor. A gente está falando dessa emenda de 3 milhões que o senhor conseguiu no final do ano para Bandeirantes, entre outros. Fala um pouco do deputado Toninho Van Discher. O nome é meio complicado de falar.
É que eu sou natural de Foz do Iguaçu, mas como todo jovem, eu vim para Curitiba estudar, fazer faculdade, e acabei morando aqui em Curitiba. Depois, pelo processo natural de você ter que pagar a faculdade, fui vender terreno na Fazenda Rio Grande, ainda não era município, foi um município novo também. Né? Hoje moro na Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana de Curitiba. E então, o deputado que mora aqui ao lado de Curitiba, na região metropolitana, e nós trabalhamos. Eu fui prefeito duas vezes de Fazenda Rio Grande, e eu sei quanto é importante uma emenda parlamentar, que às vezes é criticada. É criticada porque não conhece a realidade. Nós não mandamos uma emenda por causa de voto. Tanto é verdadeiro que aí eu tive, se fosse mandar uma emenda de 3 milhões, eu tive 60 votos, 70 votos. Então, nós atendemos o interesse do município. Veja bem, como é que chegou essa emenda aí em Bandeirantes? O Celso Silva, na nossa opinião, um grande líder político regional, uma pessoa que tem uma história bonita em Bandeirantes. Você tem uma ideia, eu conheço ele de nome. Eu conheço ele pelo trabalho que ele fez aí. Eu sei que ele foi uma pessoa que construiu muitas casas populares. Eu também, quando fui prefeito, construí. Eu sei que isso é importante para o município, é assim que eu entendo. Uma pessoa que praticamente pagou a dívida que o município estava com problema de INSS, fundo de garantia, como eu também paguei. Então você vai avaliando as pessoas. A construção do parque de exposição também foi realizada, né, na época dele. Isso é importante, né? As exposições da Quiabana, né?
Então
é muito importante, exatamente. A escola profissionalizante, né? 10 alqueires que ele desapontou lá atrás, na saída da Batiá para o futuro parque industrial, eu sei quanto é importante, porque eu também fiz um parque industrial na minha cidade. Então eu comecei a avaliar, e o meu filho, que trabalha na Assembleia, pai, o Celso, aquele rapaz que o senhor tinha falando comigo, que é um grande prefeito, uma grande liderança, ele viu se o senhor não pudesse arrumar um recurso para fazer obras lá no município. Eu falei, olha, eu vou tentar, vou ver, porque a gente nunca pode dizer que pode, né? Mas a gente não pode dizer que não, a gente tem que buscar. E a gente conseguiu viabilizar esse recurso com muita alegria. Eu quero bater um papo com o Celso ainda frente a frente. Você tem uma ideia? Esse recurso é um pedido do Celso Silva, que trabalha hoje aí na Previdência, né, aqui no Paraná, mas eu ainda não conheço ele, pra você ter uma ideia. Mas em gratidão aos votos que eu tive, que são poucos, mas votos importantes, e em gratidão ao povo de Bandeirantes, porque eu não olho essa questão da quantidade de voto. Eu liguei para o Celso e falei, Celso, eu tenho recurso para você aqui, mas você tem gente na prefeitura com capacidade de fazer isso acontecer em 20 dias? Porque foi no início de dezembro que eu consegui viabilizar esse recurso. E ele falou, pode mandar que eu garanto. Eu falei, então olha bem, hein? Eu vou mandar, mas eu vou te cobrar se isso não acontecer. Ele me passou um rapaz lá, que eu esqueci o nome Elias. Agora, que me atendeu, o Elias, exatamente. E esse rapaz, eu quero parabenizar o Elias. O povo de Bandeira tem que saber. Tem município que eu mandei a um município, não vou falar aqui que eu não quero. Ele chegou lá, ele acabou perdendo o recurso por falta de não ter, por exemplo, as contas em dias. Então, se você não tem as contas em dias, se tiver no CALC, que é o CEPROC dos municípios, você não consegue receber recursos que não seja de emendas impositivas. Então, a gente fica feliz de poder ver esse recurso de 3 milhões, que a Caixa Econômica cobra uma taxa para administrar, mas são 3 milhões viabilizados através de um pedido de um líder, bom prefeito que foi, e a gente fica feliz de ver que realmente ele, com a sua liderança, eu não conheço o prefeito também, a equipe do prefeito foi eficiente para que as coisas acontecessem. Através do Xande e o Alisson, o Xande é o vice-presidente do meu partido estadual, que foi a pessoa que me procurou junto com o Alisson, ó, libera esse recurso se você conseguir, é importante lá para Bandeirantes e tal. Então, é assim que a gente trabalha, com amigos, até marcar um jantar para conhecer o Celso. Você tem uma ideia, eu conheço o trabalho que ele fez lá no passado, a UTI da Santa Casa, ele participou. A gente lê um pouco sobre a história dos líderes regionais e a gente vai contribuindo dessa forma, né? Eu lembro que o Xande falou que ele também fez lá o transporte do universitário da faculdade da região gratuita. Isso é muito importante. Eu para estudar, tive que trabalhar para pagar minha faculdade. Eu sei quanto é importante você ter uma ajudinha de, pelo menos, um transporte para levar. Então, isso é muito importante. Cuidar das crianças, conseguir creche. Então, a gente vê o que aconteceu e vê, claro, se esse dinheiro que eu falar vai ser bem aplicado. E é assim que a gente fez. E para nós é um prazer poder participar. Eu quero ver se faço uma boa parceria com o Bandeirantes para que a gente possa construir junto aí mais alguma coisa aí no município.
Bom, deputado, a gente agradece mais uma vez a participação do senhor dentro do jornal Operação Cidade. Obrigado, deputado.
Obrigado, Serginho. Olha, um grande abraço para nós. É um prazer enorme poder ter um instrumento como a Rádio Cabiúna, que interfere muito na região aí, chega em todo que é lugar, e você me dá esse espaço que você me deu. Para mim é um privilégio. Um grande abraço. Que Deus abençoe a você, sua família e a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa.